shoot the ball!
Holy
snap, placement, kick by Hartley, and it is, good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl!
Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast.
Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com mais We That, com mais um We That Podcast, o número 118. Eu sou a Jéssica Laís e essa semana eu serei sua host. Semana passada, se você ouviu o da semana passada, o 117, foi o Ivan, e assim vamos sucessivamente até o fim desta temporada, né? Intercalando o Ivan e eu, intercalaremos a ancoragem deste podcast para ficar uma coisa melhor para vocês e vocês enjoarem de nós. Dê seu feedback aí se você está gostando desta troca que estamos tendo toda semana. E para falar da derrota do Saints, né? Que triste, que alegria torcer para o Saints. Saints foi lá no Texas, em Houston, e conseguiu perder de 20 a 13. Mais uma vez, não marcando nem 20, não conseguiu marcar nem 16 pontos aí. Ai, esse time. O que, que eu fiz para merecer esse time? E hoje comigo eu tenho dois convidados. O convidado que é da casa, o responsável pela coluna do Zé, o papai do momento. E aí, José, tudo certo, seu José Eduardo?
Fala, Jéssica, tudo bem? Por aqui tudo bem, tudo certo. No momento as crianças estão dormindo, então nós teremos um tempinho para a gente poder conversar e bater um papo aqui sobre essa beleza que é o New Orleans Saints. E, bom, vamos lá, né? Depois a gente começa a falar mal desse time.
E um convidado especialíssimo aqui, eu e o José, temos o prazer de receber aqui o Luca, lá do @SaintsBRXLIV. Luca, se apresente aí pra galera que ouviu o Dead Podcast, por favor, fala de onde você é, quantos anos você tem, há quanto tempo torce para o Saints. Fique à vontade, por favor.
Fala, galera, tudo bom? O que acontece, então? Já tô no Twitter aí, já tem um bom tempinho, não sei de cabeça, né? Mas tô aí no Twitter, acompanho todos os perfis aí voltados ao Saints, né? Desde o início, tive essa vontade para criar, para falar muito mal desse time, que tira cada dia mais a minha paciência, né? E minha saúde mental. Mas tenho aí 22 anos, sou aqui de BH, né? E é isso. Acho que o mais importante é isso.
E essa é a galera que vai fazer esse We That Podcast pra vocês. Vamos lá.
Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
Lembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter ou no X, chame como você quiser. Procure por Mundo Rudete no Instagram, nosso site é mundorudete.com. E se você ainda usa Facebook, é só procurar por Saints Brasil, a primeira página que aparecer na sua busca. Como eu falei, o Zé aqui faz a coluna do Zé, aquela coluna bem humorada semanalmente, que vai para os seus e-mails. Através da nossa newsletter. Se você quer assinar, vai lá em qualquer uma dessas redes sociais. Lá no nosso linkzinho da bio tem o caminho para você assinar a nossa newsletter e receber os textos do José Eduardo toda semana para você aí no seu e-mail. Segue a gente também, eu e as gurias lá, né? No @FlorDoSuperdome, que estamos ali também semanalmente falando do Saints. E também fazemos live toda terça-feira, eu acho que vai ficar toda terça-feira também no YouTube, é só procurar por Flor do Superdome. Acho que acabaram as minhas chances. Então vamos lá, O que eu vou falar desse time, né? Vindo aí de uma vitória avassaladora contra o Patriots, que o Saints varreu o New England Patriots semana passada lá na casa deles. O que isso diz sobre o Patriots, não é mesmo? Fica aí a pergunta no ar. O Saints novamente vacilou, né? E perdeu para o Texans do CJ Stroud, acho que o melhor QB da classe que foi draftado esse ano aí, de longe, de longe. O menino ainda não tinha sido interceptado, acho que não tinha levado sex, tinha não sei, um negócio, menos sex também tomados. E o Saints conseguiu interceptar o menino CJ Stroud, conseguiu sacar ele apenas duas vezes, que isso, né, a gente vai falar mais pra frente, mas ele conseguiu perder. Vamos a alguns números dessa partida aí, que contaram um pouco essa história em números. Derek Carr teve 32 tentativas para 50 tentadas de lances, para 353 jardas, um touchdown e uma interceptação. Interceptação no final do jogo já, ridícula, né? E o CJ Stroud teve 13 passes tentados para 27 conseguidos, 199 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. Correndo, o Alvin Kamara teve 19 carregadas para 68 jardas e o Singletary, sim, o idoso Singletary, 12 carregadas para 58 jardas, recebendo o Chris Olave com 7 recepções, 97 jardas e do lado do Houston, o Nyan Collins, eu não sei se é Nyan Collins, né? Collins, 4 recepções de 80 jardas. Para vocês verem, o Carr teve muito mais jardas, muito mais passes certos, e o Saints só converteu isso em 13 pontos. Né? O que eu vou falar lá em casa? Agora, a ineficácia do ataque do Saints. Conversões de terceira descida. O Saints tentou 6 vezes, tentou 15 vezes e conseguiu 6 vezes só. Conversão de quarta descida ali no finalzinho, quando estava desesperado, tentou 2 vezes e não conseguiu nenhuma. Mas o Houston também não foi lá essas coisas em terceiras descidas. Ele tentou 11 vezes e conseguiu só 4. Isso mostra muito mais mérito para a nossa defesa, óbvio, e também para a defesa do Texans aí, né? Já nas totais, o Saints 430, o Texans 297. Jardas por jogada, 5.5 do Saints, 5.0 do Texans. Jardas passadas, 341 e 177 para o Texans. E correndo foram 89 jardas para o Saints e 120 ali para o Texans. Agora, o que mais me doeu também, né? Além da ineficácia ali, Saints na Red Zone. Na Red Zone, 3 tentativas, 0 conversões na Red Zone. 0. Porque o único touchdown do Saints foi um passe do Carr lá quase no meio do campo pro Shahid no final do campo, então não tava nem na Red Zone. Sente novamente aí, né, o ataque sendo ineficiente. Já o Texans tentou 4 vezes, entrou 4 vezes na Red Zone e converteu 2 vezes aí, né, por isso que eles ganharam. Penalidades. O Saints cometeu 7 faltas para perda de 83 jardas. Teve, acho que, 2 ou 3 drives que foram, tipo, 3 faltas seguidas, que só botava o ataque mais para trás. Não tem nem o que falar desse ataque. Sem contar os pass interference marcados contra o Saints. O Texans teve 3 faltas para perda de 29 jardas. Agora, turnovers. Lembra que eu falei para vocês que o Saints conseguiu interceptar o menino CJ Stroud? Pois é, o Baum, Zach Baum, sim, aquele, foi lá, conseguiu interceptar o menino, só que ele começou a correr com a bola e caiu no chão e fumble. E a bola voltou para quem? Pro Houston Texans, e aí o Texans retomou a campanha deles e foram para o primeiro touchdown deles. Maravilhoso, né? Então o Saints teve aí esse fumble perdido aí. Ai, o que eu vou falar lá em casa, né? Até os special teams tava triste hoje. Falando de special teams, Blake Group errou, o nosso kicker errou 2 field goals hoje. Então sem 6 pontos aí podiam fazer a diferença na conta de menino Blake Group. E não tem nem desculpa porque o estádio do Texans não tava nem ventando, né? Tava um estádio fechado, se eu não me engano, não tava nem ventando. Não tem mais desculpas para Blake Group. Ele já fez isso lá no jogo contra o Green Bay Packers. E agora perdeu dois. E um field goal bem perto, acho que de 22 jardas, um negócio assim. E o outro era de 52. Mas vamos lá, galera. Eu vou deixar vocês falarem, né? Pra, senão vira um monólogo. Começar com o convidado, né, Zé? Vamos ser educado aqui. Luca, diga aí o que você tem a dizer sobre esse ataque do Saints. Fique à vontade. Você falou que queria hoje você queria desabafar.
É, então, tirar todo o ódio do meu coração, né, de hoje. É impressionante como o Saints consegue ser ineficiente em jardas, né? O Saints teve 430 jardas, como você comentou. É um número absurdo de jardas, mas que a gente não vê. Parece que o Saints tem 100 jardas na partida, porque, primeiro, são muitas faltas. Então, o time volta muito no campo. Segundo, que é um ataque que não pega no tranco, vamos falar assim. Realmente, o Pete Carmichael é para mim, hoje, é o pior play caller aí ofensivo da liga. Eu nunca vi nada na história que me chamasse tanta atenção quanto a formação que o Saints entra 2-2, né? Dois tight ends e dois wide receivers, né? Dois tight ends posicionados do lado direito ou esquerdo da linha e os wide receivers posicionados ao lado oposto aos tight ends. O Saints sempre corre pelo meio com o Camara. É inacreditável. Essas corridas hoje, quando, se não me engano, no drive que o Derek Carr soltou o braço pro Shahid, né, que ele fez aquela recepção maravilhosa, se não me engano, sobre o Nelson, né? Não lembro, mas uma bomba do Derek Carr, quando realmente o ataque estava, obviamente, ineficiente, né? Ali o Saints conseguiu fazer essas jogadas corridas com o Camara no miolo da linha. Ali realmente essas jogadas funcionaram, né? Mas eu acho que foi um baque que a defesa tomou do Texas. Mas é inacreditável. O Carmichael, eu nunca vi um desperdício tão absurdo de jogadas, né? De jogadores, né? No caso. O Olave, se não me engano, a primeira recepção dele foi no segundo quarto. Isso é inaceitável, gente. É tipo uma coisa absurda. Se utilizar um jogador que você gastou uma primeira rodada, que produz muito passe em janela de 50-50, né, com um marcador em cima, é praticamente 100% Olave, né? Nunca vi, tem mãos muito fortes. Me lembra as mãos do Michael Thomas, né, mas com mais explosão, velocidade. E realmente não dá para entender como um ataque que ganha 430 jardas consegue perder pro Texas, que teve 297, né? Vamos falar assim. Então, o Saints cometendo 7 faltas, né? Volta no campo, não tem um avanço, né? Eficiência de quarta descida. Terceira descida também com conversão terrível, tenebrosa. O Blake Group também, 3 field goals, é brincadeira, né? Então, realmente, não dá para proteger o Pete Carmichael, realmente não dá. Para mim, o Dennis Allen, se ele fosse voltado só realmente para a defesa, se ele fosse coordenador defensivo do Saints para o resto da vida, eu juntava minhas mãos para o céu e agradeceria ao Senhor. Mas realmente, como técnico, meu Deus do céu, é inacreditável isso. Escolhe deixar realmente o Pete Carmichael comandar esse ataque. E todo mundo vê que o ataque realmente não funciona, mas parece que o Dennis Allen parece que é o melhor amigo do Carmichael, né? Não vai mandar embora nunca. Então, inicialmente, para começar essa conversa, é isso, essas jardas inúteis do Saints, né? Agora eu vou deixar esse ódio abaixar um pouco aqui e deixar vocês comentarem também.
Zé, o que eu vou falar do Pete Carmichael, Zé? Não tem mais o que falar. que a gente pode falar do cara, velho? Não, não aguento mais. Toda semana vem aqui, eu venho aqui, o irmão vem aqui. A gente pede. Chega, não aguenta mais. O que tá faltando pro Santos mandar esse cara embora, mano?
Falta mandar o Dennis Allen embora também. Porque o Dennis Allen, na carreira, eu acho que é 18-51. 18 vitórias, 41 derrotas. É alguma coisa assim, é um absurdo o número dele de derrotas. E ele ser técnico ainda. É a terceira, é a segunda chance que dão pra ele e ele é patético. E aí tem o Pete Carmichael, talvez seja a desculpa dele. Fala, não é culpa minha não, é culpa do Pete Carmichael. Pronto, deve ser por isso que ele tem o Pete Carmichael lá. Porque não faz o menor sentido o Saints ter esse ataque patético há 2 anos, que simplesmente falha, que nem falhou hoje, que chegou nos últimos 4 drives, que chegou dentro da end zone, fez 3 pontos. Como que faz isso? A torcida tem muita gente culpando o Derek Carr, tem muita gente culpando o Blake Group, mas a grande maioria hoje está culpando o Pete Carmichael. O Carmichael pela derrota de hoje, pela terceira derrota em um jogo totalmente ganhável. A gente podia estar, sem brincadeira, 6-0, tranquilo. Aquele jogo contra o Packers, contra o Green Bay Packers, que perdemos por causa do Blake Group errar o último field goal. E esse jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, que a gente foi patético, mas eram 3 jogos... E o de hoje, né? Juntando com o de hoje, eram 3 jogos facilmente ganháveis. A defesa, fora contra o jogo contra os Bucks, ela deu total chance pro ataque ganhar, e o ataque foi lá e fez merda nenhuma. Ah, contra os Packers tinha desculpa que o Derek Carr machucou, e aí a gente teve que contar com a sorte de ter o James Winston jogando. É que pesadelo essas coisas, gente. E hoje foi ridículo. Esse final, que era só rota gol, é bomba. Acho que o Derek. Eu vi o Derek Carr conversando uma hora com o Shahid e com o Olave na beira do campo. Tipo, você deve ter falado pros caras assim: sai correndo, galera. Vai, rota gol. Faltou só aquele cortezinho do Winston fazendo yes de novo do lado, porque. Cara. Não faz sentido, não tem uma criatividade, não tem uma jogada. Você tem Michael Thomas parou de fazer slant. Você não vê mais o Michael Thomas fazendo rota slant. O slant boy não faz mais slant. Gente do céu, o Camara só corre pelo meio. E quando corre por fora não tem proteção. Eu não sei. Hoje o jogo foi realmente patético. Eu acho que o Carmichael tinha que ter uma torcida organizada lá pra pegar e botar fogo no carro dele. Sem brincadeira, tipo uma Gaviões da Fiel, botar fogo no carro dele, ou fazer uma pressão, fechar ele na saída do CT, fazer aquele tumulto todo, o cara pedir pra ir embora, não tem problema, só não bater no cara, não usa de violência física, mas pô, tem que fazer uma pressão no cara, não tem pressão, quem faz pressão lá parece que é só a mídia, e até que funcionou semana passada, né, foi um negócio engraçado que funcionou semana passada, que foram perguntando pra ele, ah, você não usa motion, aí ele resolveu usar motion, e ganhamos o jogo. Aliás, quero nem lembrar desse jogo aí, porque eu acho que a gente foi enganado. Porque ganhar do Patriots era obrigação. Acho que a gente podia ter jogado com os 2 jogadores a menos na linha que a gente tinha ganho aquele jogo. Por quê? Deixa eu tomar mais um golinho aqui, peraí.
Cara, o jogo do Patriots... Engano muito, cara. Muito, muito. Não tem nem o que falar. O Patriots aí é um do top 3. É o terceiro pior time da liga. Eu acho que só perde pro Carolina Panthers, que tá em último na liga aí, que é o único time que ainda não venceu. E... segundo? Cardinals, talvez.
Se tivesse rebaixamento, o Patriots estaria brigando com força pra ser rebaixado. É muito esforço para ser rebaixado.
O Patriots tá na Copa Caleb Williams aí firme e forte,
tá,
né?
Tá firme e forte. O McDonald's hoje fez mais uma das interceptações patéticas dele. Eu acho que ele mira o cara, o safety, e joga do safety.
E tá pra ver na cara do Belichick o ódio quando ele olha pro McDonald's. Dá pra ver no olhar. O jogo contra os Saints foi inacreditável. O Belichick dava umas olhadas querendo matar o McDonald's, cara.
Você tá ruim pra nós, imagina pros Patriots.
Não, você tá ruim pra nós, imagina pra eles, né? Que estão acostumados a ganhar aí, quase todo ano aí, né? Agora, voltando aos Saints, o Saints, nessa temporada, falhou em 5 dos 6 jogos em marcar mais de 20 pontos. O único jogo que a gente marca, que o ataque do Saints marcou mais de 20 pontos, foi exatamente esse contra o Patriots aí, na semana 4. Cara, semana 5, né? A gente tá na semana 6, né? Isso. Tá 3-3, semana 6, verdade. Foi na semana 5. Cara, vocês falaram do Blake Group, falei. Cara, o que ele faz? Olha, perdeu o field goal de 52 jardas e o field goal de 29 jardas. Esse de 29 jardas é o field goal perdido aí com menos jardagem, né? Com as jardas mais curtas, perdidos por um kicker esta temporada da NFL.
Entendeu? Tinha que ser com a gente.
Nenhum outro kicker chutou, tipo, menos jardas e tão perto assim e perdeu.
Tem coisa que só acontece com o Saints.
Exato.
Tem coisas que só...
E olha, eu até perdoaria a criança que chuta naquele jogo que a gente perdeu contra o Packers, apesar de ter sido fundamental pra derrota, eu até perdoaria a nossa criança que chuta. Só que agora já não dá mais, né? Hoje foram 2 e 1 foi ridículo, de 29 jardas, assim. Não tem como ficar passando a mão na cabeça, não. O Will Lutz, o ano passado, também tava fazendo essas entregadas assim. Beleza, nas últimas temporadas dele ele tava meio inconstante, mas isso hoje o Blake Groups foi demais. O que ele fez hoje, já essa temporada aqui, ele já errou demais e comprometeu demais já. Não sei o que vai acontecer.
E Luca, o que você acha do Derek Carr? Ele é o quarterback que quem pediu ele pro Saints foi exatamente o Dennis Allen, né? Porque o Dennis Allen draftou ele lá pro Raiders. Dennis Allen é o quarterback que o Dennis Allen pediu. O Dennis Allen está trabalhando com um coordenador ofensivo que ele quer, né? Porque a gente sabe aí, se vocês pesquisarem, a gente sabe que o Saints entrevistou vários candidatos a coordenador ofensivo e o Dennis Allen preferiu continuar com o Pete Carmichael. E o que acontece com o Derek Carr? Tem umas jogadas ali que ele parece que ele não consegue ler o que tá acontecendo em campo, sabe? A linha ofensiva do Saints está ruim. Por exemplo, o Andrew Spitz não jogou. Aí o Max Garcia começou como guarda e o James Hurst começou seu primeiro jogo aí como titular para tackle, né? Daí ele machucou e o Trevor Penning teve que voltar. Trevor Penning teve que assumir, né, de novo ali a posição. Daí o Hurst machucou. Aí o Ryan Ramczyk machucou e o Cesar Ruiz foi para right tackle. E daí o nosso rookie Nick Saldiveri foi para right guard. Então a linha do Saints estava. A linha ofensiva estava desse jeito. Mas tinha momentos que segurou bem a bola, o Carr tinha todo o tempo do mundo e fazia a leitura errada. O que você tem para falar dele, Luca?
Então, muito da culpa realmente é da linha, né? Se não me engano, nas estatísticas aqui que eu olhei contra o Patriots, o Saints tomou 2 sacks, né? Além das pressões absurdas, né, para passe. Então, vamos dizer que é uma meia-culpa, né? Acredito que muito é essa linha ofensiva que realmente não dá tempo, né? Tanto tem uma outra culpa que é o Carmichael também, umas chamadas completamente absurdas, né? Igual a gente já sabe. E tem a culpa do Carr também. Óbvio, o Derek Carr não é um quarterback elite, né? Não é nada de... Nossa, que QB maravilhoso. Só que como a gente já teve certas experiências, né, com lesões do Breeze, depois veio o Bridgewater, depois foi Tyson Hill, depois foi o Trevor Siemian, né, de QB. Então, quando chegou o Derek Carr, acho que todo mundo brilhou o olho e falou assim, meu Deus, graças a Deus, desde quando o Breeze aposentou, a gente vai ter um QB minimamente decente, né? Só que chegou aqui e não tem a conexão que a gente achou que ia ter. Muito pelo Carmichael, que eu acho que o mais que segura esse talento ok, vamos falar assim, do Derek Carr, para mim é o Pete Carmichael, não tem como, né? Dar um ataque de Michael Thomas, Alvin Kamara, o Shahid e o Chris Olave, e o time não produzir absolutamente nada. E o Jimmy Graham, né? Mesmo com seus 90 anos de idade, né? É um cara alto, né? É engraçado isso. Hoje o Saints completamente inútil, né? Na Red Zone, como sempre. Mas é engraçado a gente ter um cara de 2 metros de altura e a gente não utilizar esse cara, né? De 2 metros de altura. Pelo menos uma rota fade ali nas 10 primeiras jardas, ou um slant, coisa que o Jimmy Graham amassava, eu sei que muitos anos atrás, né? Mas o Jimmy Graham amassava, né? E acredito que não, com o tempo não desaprende, né? Deve ser igual bicicleta. Mas, né? Má utilização de jogadores na Red Zone, um play calling horroroso, né? Um playbook horrível para os jogos, né? A falta de sequência em coisas boas, né? Por exemplo, contra o Patriots, o Kendrick Miller foi muito utilizado. Não sei se vocês lembram, né? Mas o Kendrick Miller teve 12 carregadas, 37 jardas, né? E teve 4 recepções para 53 jardas. Hoje o Kendrick Miller teve incríveis 2 tentativas para menos 1 jarda. Então, para ver essa falta de continuidade em trabalhos que realmente dão certo, Kendrick Miller, na primeira recepção no jogo contra o Patriots, ganhou 33 jardas no screen. Então, realmente, a má utilização de jogadores, a má utilização de um play calling com jogadores completamente absurdos de classe A. Só que o Carmichael, né, faz a gente realmente sair do sério, colocando o Derek Carr para passar num jogo contra o Houston Texans, o incrível Houston Texans, passar 50 tentativas de passe. Então, é algo realmente inacreditável. 51 se contar com o passe do Tyson Hill, né? 51 tentativas de passe. É realmente inacreditável. Então, eu acho realmente que quem segura essa explosão, vamos colocar assim, do Derek Carr, realmente é o Pete Carmichael. Óbvio, dá uns bugs na cabeça do Derek Carr, às vezes, que realmente eu não sei explicar, mas a culpa realmente não tem outra, é realmente o Pete Carmichael.
Você, José, você acha que Derek Carr com um coordenador ofensivo melhor seria um jogador melhor? Não que a gente vai esperar que Derek Carr seja Drew Brees, óbvio que não. Mas é pelo menos um jogador de um nível mediano ali, um nível que consiga vencer jogos, que consiga marcar touchdowns, né?
A gente ficou muito mal acostumado com o Breeze, né? Qualquer coisa que vier depois não vai ser igual. Então não adianta. E o Carr não chega nem perto. O Breeze hoje, aposentado, jogaria mais que o Carr tá jogando hoje. Fato. Mas isso é por causa da natureza do Breeze ser melhor que o Carr. Mas eu acho que o Carr tem como jogar muito mais do que ele está jogando. Eu acho que a falta de coordenador ofensivo, a falta de treino. Eu acho que esse time é muito mal treinado. Eu acho que nosso time nem é treinado. Porque não parece que tem treino ali. Parece que as jogadas são chamadas... esse negócio do Derek Carr ficar chegando todo mundo e falando assim, ó, vai, vamos fazer rota gol. Pô, meu irmão, cadê um treinador para falar alguma coisa? Não, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma jogada, vamos preparar um negócio, parar de fazer as mesmas coisas. O time faz as mesmas coisas sempre. O Kamara corre pelo meio 95% das vezes. Eu acho isso um absurdo de desperdício por que, que você vai fazer o Camara ficar trombando com todo mundo? Tudo bem que o Camara tem um equilíbrio pós-contato que é uma coisa de louco. Eu acho sensacional isso. Acho que eu nunca tinha visto um jogador fazer isso que ele faz. Mas, cara, não dá pra fazer isso. É previsível. É igual a mesma coisa que o Titans faz com o Derrick Henry. Não dá. Uma hora todo mundo vai pegar essa jogada. Não tem jeito. A gente tem que ter um coordenador ofensivo minimamente bom. A gente teve, eu acho que todo mundo falava, né, do Bienemy, que estava disponível. Mas não, ficamos com o Carmichael. O Carmichael é bom. O Carmichael é a escolha do Dennis Allen. Assim como o Derek Carr. Então, mas... Ah, eu tenho certeza que o Derek Carr jogaria mais se tivesse um coordenador ofensivo minimamente decente. Eu nem tô falando se fosse um gênio. Um cara normal faria o Carr jogar mais. Qualquer um. Acho que eu faria mais. Eu. Põe eu. Ô, Dennis Allen, chama eu. Pronto. Aí você tem desculpa falar que é um cara que não fez nada na vida, mas beleza. Mas eu faria mais. Com certeza.
Eu tô pensando em levantar uma enquete pra ver se o James Winston pode chamar as jogadas. Porque realmente... eu prefiro muito mais o James Winston do jeito que ele é maluco. Eu acho que eu prefiro ele.
Vai ser tudo gol. Vai ser tudo falta gol.
Nossa, pelo amor de Deus. Não, realmente é muito... Aquela chamada que o Carmichael me chamou na quarta descida ali na Red Zone, gente. Aquele passe curto pro Camara. Aquilo ali quase que eu tive um infarto. Ele simplesmente entrega na mão do Camara com dois defensores na frente dele, tendo que correr 2 jardas para voltar para a linha de scrimmage para ganhar mais 3. Entendeu? Então, são jogadas que realmente não fazem o menor sentido. O menor sentido. Não, realmente não dá.
Só quero adicionar uma coisa aqui, que eu acompanhando as redes sociais aqui. O Thomas, Michael Thomas, falou que ele acha que a culpa é dos jogadores. Ele acha que eles, os jogadores, não estão fazendo o suficiente para ganhar.
Não, então, não foi só o Thomas, viu? Que eu vi algumas entrevistas ali, eu tava vendo. Foi o Cam Jordan, foi o Alvin Kamara. Foi Michael Thomas, tá todo mundo Camara colocando falou... nas costas dos jogadores aí, né? Mas a gente sabe que não é. Não pode falar, Zé, desculpa.
Mas é isso que eu tava falando. Então, eles estão falando que a culpa é deles. Tipo, cara, os jogadores estão tentando salvar a pele do Carmichael, porque o cara é legal, será que ele paga um churrasco pra galera no final do treino, alguma coisa assim? Porque, cara, eles não conseguem perceber que eles ficam mal no filme quando o time vai mal? Será que ninguém tá vendo isso? Ou será que é só a gente que torce, que vem uns retardados aqui, que vê essas coisas? Porque não é possível, se eles vão assumir a culpa pra eles, pô, o Michael Thomas tá fazendo tudo o que ele tem que fazer. A bola chega pra ele, ele tá fazendo a recepção. O Camara tá se desdobrando pra fazer a jogada que ele tem que fazer. Manda ele fazer, ele vai lá e faz. Claro que ele não vai conseguir passar por 2 marcadores numa jogada curta na end zone, mas... Cara, não é possível isso. Essa semana não tem como o Carmichael ser mandado embora, porque o jogo é na quinta-feira, é semana curta, então não dá. A nossa esperança seria que fosse... esperança que seja patética é difícil, né? Falar que a gente vai torcer contra o Saints para poder ter a demissão do Carmichael, eu não consigo fazer isso. Não consigo fazer isso nem contra o Corinthians, que tinha o Vanderlei Luxemburgo de técnico, não conseguia torcer contra o Corinthians. Mas... Seria a nossa sorte seria o time ser hipatético de novo, ganhar, por exemplo, de 9-6 e de repente bater uma luz em alguém lá e falar: ah, vamos mandar esse cara embora, pelo amor de Deus. E aí a gente tem uma semana um pouco mais longa, né? De 10 dias na outra semana, já tem um novo coordenador ou pelo menos alguém para fazer as chamadas ofensivas que mudasse alguma coisa aí, mas não tenho esperança com isso, não. Nenhuma.
É duro, né, cara? A gente só torce, a gente não tem o que fazer. A gente só tem o poder de torcer, né? Isso que é... Nós, meros torcedores aqui, estamos vendo todos esses defeitos, né? O que falta para as pessoas que têm o poder de decisão, o poder de demitir, demitirem, né? Os técnicos que não estão dando certo. Isso que irrita mais, né? E... E não é só a gente. Se você vê todo mundo ali, todos os jornalistas lá de Nova Orleans que seguem o Saints, não tem um falando bem do Carmichael, não tem um falando bem do Dennis Allen. Tem gente querendo a cabeça do Loomis. Então, velho, é daí pra pior. Quando o time perde, daí pra pior. E o problema não é essa temporada, né? O problema já veio da temporada passada, que a gente viu que não deu certo e continuou com o que não estava dando certo. Mas vamos falar de uma coisa boa, que foi a defesa, né? Apesar da defesa ser patética no primeiro tempo ali, no segundo tempo deu uma chacoalhada e voltou a ser aquela defesa que a gente conhece, porque o primeiro tempo tava todas as partes da defesa sendo queimada. Nossa secundária, nossa linha, jogo corrido, não tava segurando o jogo corrido, etc. Mas ali a defesa apareceu ali no terceiro e quarto quartos, parou, conseguiu parar o Texans na red zone e o nosso defensive end aí, o Carr Grandson, eu acho que foi um dos destaques, vem sendo um dos destaques aí dessa defesa. O que você tem falado dessa defesa, Luca, por favor?
Primeiramente, essa defesa é realmente elite, né? Essa defesa não tem como, né? É uma defesa assustadora. Ainda mais pela quantidade de tempo que joga nos jogos, né? E não é uma defesa, vamos colocar assim, nova, né? O Lerimer já é considerado como veterano, o DeMario Davis já é velho, o Carl Granderson também já recebeu um contrato, então veterano, o Marcus May, veterano, o Tyrann Mathieu também, jogadores mais velhos, né? E continua produzindo muito, muito bem. Então... essa defesa, igual eu falei, né, no início do podcast, se Dennis Allen ficasse só como coordenador defensivo, eu levantaria as mãos para o céu, né? A produção do Carl Granderson está um absurdo. Eu nunca vi um pass rush tão completo, né? Que acho que o Carl Granderson não foi nem draftado, então, e competiu com o Devenport. Sei que, obviamente, não é. Vamos colocar o Devenport aqui como se fosse alguém importante, né? Mas competiu com o Devenport, que foi a primeira escolha, competiu com o Turner também, que foi a primeira escolha, né, no último draft, sempre manteve no elenco. É um jogador completo no pass rush, né? Completo no contra defesa, né? Com vários, se não me engano, ele tá com 6 tackle for loss nessa temporada, né? Acho que passou dos 3 sacks. Então, um jogador que tá produzindo bastante, né? O DeMario Davis, que realmente dá dó do talento, né? Que mesmo... então, dá realmente dó, né? Do DeMario Davis, né? Joga todos os snaps, mas para mim tá sendo um desperdício pro Lerimer, pro Pete Warner também, né? Jogadores que realmente têm um futuro, que poderiam estar em um time realmente... completo, com um bom ataque, uma boa defesa, então vamos colocar entre aspas, gastando o talento deles aqui. Isso me mata do coração, entendeu? Pra gente achar, por exemplo, o Marshon Lattimore quando aposentar ou quando for trocado, vai ser um trabalho absurdo, né? Pra encontrar um middle linebacker igual ou 50% parecido com o DeMario Davis vai ser outra luta. Então, do Cameron Jordan a gente nem se fala. Então é uma perda de talento, né, a cada ano que acontece, e o ataque realmente travando. Realmente a gente não é feliz, né? Quando era o ataque do Breeze ali de 2015, vamos colocar 2015, 2016, toda a era do Breeze, né? Era um ataque inacreditável, aí tinha defesas horrorosas. Aí quando a gente consegue uma defesa maravilhosa, elite, o ataque vai e não consegue produzir absolutamente nada. Realmente, não dá para entender, mas dependendo da defesa, a gente estaria feito, né? Só que, né, o ataque não colabora minimamente, então fica complicado.
Alguém tem mais alguma coisa a dizer a respeito desse jogo? Bem, mal?
Não, só falar assim, o ataque precisava ser só o mínimo decente, né? Pra não fazer a gente perder os jogos. Porque a defesa colabora pra gente não perder. Só que o ataque não consegue fazer nem o mínimo, né? Nem o mínimo de pra fazer a gente ganhar. Porque não fazer 20 pontos por jogo, a gente não vai ganhar nunca. Nunca. Mesmo que a defesa... Tá bem, o primeiro tempo hoje da defesa não foi maravilhoso como já foi em alguns jogos, mas... Caramba, né? O ataque tem que fazer alguma coisa. A defesa... O Granderson hoje tava jogando... O Granderson tá jogando muito. O pessoal da... O Demario Davis fez uma pressão uma hora no CJ Stroud, que eu acho que, caraca, parece que... Não parecia que era o Demario Davis, só que... Parecia um moleque correndo, assim, do nada, né? Eu achei sensacional aquilo. Falei, cara, olha o talento desperdiçado. Exatamente como o Luca falou, estamos desperdiçando o talento da defesa, estamos desperdiçando uma defesa muito boa com um ataque patético. O que aconteceu hoje no... Bom, o primeiro tempo hoje, foi a defesa foi normal, não foi uma defesa normal. Mas no segundo tempo, deixou eles fazer só 3 pontos. Cara, como é que a gente não ganha um jogo com uma defesa que só deixa os caras fazer 3 pontos em 2 quartos? Gente, assim não dá. A interceptação do CJ Stroud, acho que foi a primeira interceptação, além da primeira interceptação dele, acho que foi o primeiro sack também que ele tomou na temporada, foi com essa defesa do Saints. A gente tinha certeza disso, a gente comentou isso durante a semana no grupo até, né? Falei, certeza que a sequência do CJ Stroud acaba com a defesa do Saints. A gente sabia que ia acabar, porque a defesa do Saints é boa. Mas é isso aí, como disse o Lucas, é desperdício. Estão desperdiçando talento desse jeito aí. Podia dar essa defesa aí para aquele ataque de 2015... E a gente ganhava tudo, né? A gente ganhava uns 4 Super Bowls seguidos naquela época. Porque, putz, aquele ataque do Drew Brees voando com essa defesa aí, a gente ganhava tudo. Meu Deus do céu, que desperdício.
O Saints é um moedor, um triturador de talento, né? O Saints consegue ter um baita ataque, baitas peças pro ataque e não consegue fazer essas peças trabalharem coletivamente, né? É triste isso, cara, é triste. E você, Luca, mais alguma coisa a dizer a respeito desse New Orleans Saints de 2023?
Acredito que realmente essas... Só para comentar, né, essas jardas no desespero, né? Na hora que a gente olha 430 jardas, meu Deus, que coisa maravilhosa. A gente olha o Olave, 7 recepções, 96 jardas. Mas a gente para e olha para ver o jogo completo, é realmente de chorar. O Olave começando a entrar no jogo no segundo tempo. Imagina se a gente começasse a usar o Olave desde o início do jogo, recepções que do Olave hoje, de 7 para 96. Se a gente usa desde o primeiro quarto, já era uma grande ajuda, né, para desenvolver o Olave, para trazer o Olave para o jogo, já deixar ele quente desde o início, né? O Charry, duas recepções, teve 85 jardas em 2 recepções, utilizando só 2 vezes. Então, olha o absurdo. O Tyson Hill teve mais recepções que o Michael Thomas no jogo, gente. Mais recepções que o Michael Thomas. Então, é esse ataque... realmente que a gente está tendo que engolir. O Tyson Hill com mais recepções que o Michael Thomas. Com o mesmo número de recepções do Chris Olave. Então, realmente, esse check down do Carmichael, do Derek Carr também pro Camara, já me tiram do sério, né? Faz muito tempo, né? Um play action em single back, olha pro fundo de campo, ninguém aberto, e ele passa no Camara para ganhar 3, 4 jardas, e o Camara tomando uma porrada no meio do peito, né? Mas, realmente, mudar esse ataque, ou a gente vai destroçar essa defesa inteira, né? É de dar dó, realmente, é olhar na cara do Demario Davis, ver e falar, mano, esse cara não merece estar aqui, não. Mas, para finalizar, assim, realmente, essa melhora instantânea que precisa ter no ataque, né? Realmente, eu não sei o que pode acontecer, é alguma reza brava que a gente tem que juntar os torcedores do Saints, juntar numa reza pro Carmichael ser demitido ou mudar do água pro vinho, tem que receber uma ligação do Sean Payton aí, porque, pelo amor de Deus, não dá. E o resumo da temporada do Saints, acredito que vai...
que vai ser daqui para frente, é a interceptação do Zach Baum, né? A gente fica feliz por 10 segundos e a hora que a gente volta e olha na TV, o que que acontece é fumble e bola recuperada dos caras. Então eu acho que vai acontecer nessa temporada, são momentos felizes da defesa e tristeza completa no restante do jogo.
Sensacional, gostei.
Ai, galera, é isso. Conseguimos resumir muito bem o que foi o jogo, né? Que foi Houston Texans versus New Orleans Saints. José, muito obrigada pela participação. Beijo nas crianças, abraço para sua esposa, por favor. E a hora que estiver liberada, tu tá me devendo aquele churrasco, cara.
Pode deixar que a gente faz sim. Agora, deixa só para finalizar aqui, falar qual é o problema do Saints. O problema do Saints é que o Falcons perdeu. E o Buccaneers também perdeu. Então a gente continua com esperança de que, vamos embora, gente. Vai passar de pros playoffs. Esse é o problema. A gente fica na esperança. Bom, mas valeu. Valeu, Jéssica. Espero voltar a participar outro dia que a gente tenha coisas boas para falar. Não só as desgraças. Eu quero ver eu arrumar alguma coisa de bom humor para poder escrever minha coluna para terça-feira. Eu não consigo pensar em nada, não. Tô com muito ódio no coração ainda. Mas valeu, boa noite para vocês aí, até a próxima, e bora Saints.
Luca, muito obrigado por participar aí, deixa aí seus contatos nas redes sociais, está convidadíssimo a voltar sempre que puder, sempre que quiser, por favor.
Opa, muito obrigado, Jéssica, aí pelo convite, né, sempre gosto de fazer, né, a participação em podcast, a gente sempre compartilhar essas ideias, né, as tristezas. 90% é tristeza, 10% é felicidade, mas a gente acaba rindo, né? Inclusive, porque o jeito é rir mesmo, porque se chorar, fudeu, né? Mas agradeço aí, né, o convite. Para o pessoal que utiliza bastante o Twitter, né, que acompanha, né, o Saints, né, tenta não ser uma pessoa completamente depressiva, @SaintsBRXLIV, né, o famoso Super Bowl 44 aí que a gente ganhou. Contato então, né, do Twitter, dá um alô, interação lá, sempre tento responder todo mundo, e no mais é isso, Go Saints, e realmente valeu, esperança, a pior coisa pro torcedor é a esperança.
Valeu, Luca.
Abraço, José.
Esperança é duro, né, esperança é duro. É isso, muito obrigada a você que nos ouviu até o final. Abraço pra galera lá do nosso grupo do Telegram, dos nossos ouvintes que estão, que hoje, que durante o jogo também estavam comentando o jogo conosco, que também não aguentam mais Pete Carmichael. Abraço pra todo mundo lá, galera que interage sempre conosco lá no Telegram. Abraço pra galera do nosso outro grupo do WhatsApp que temos aqui só com algumas pessoas, as pessoas sabem quem são, que nos mantém a alegria de viver e continuar torcendo pro Saints. E é isso, segue o Luca lá no Twitter, segue a gente, @SaintsBrasil09 no Twitter ou no X, segue o @FlorDoSuperdome também, por favor, e Mundo Rudete no Instagram, Saints Brasil no Facebook, nosso YouTube, se você quiser ouvir nosso podcast pelo YouTube, é só procurar o IDET Podcast 2.0, estamos lá no YouTube, estamos no Spotify, em outras plataformas também de áudio, fique à vontade, espalhe esse podcast pra galera, por favor. Deixa eu ver se eu já falei de tudo. É isso. Estaremos aqui na próxima semana, lembrando que o Saints joga o Thursday Night Football, então, como a gurizada que falou, semana curtinha, só pra tristeza do torcedor do Saints. Ficamos por aqui e até a próxima. Esqueci de falar do nosso site, mundorudete.com. Só ir lá no nosso site, que nosso podcast tá lá, nosso pré-jogo que o Ivan faz, a coluna do Zé também tá lá, e as notícias que a gente vai traduzindo durante a semana e a gente vai deixando por lá também. Ficamos por aqui, até a próxima, galera.